Cito os senhores vereadores a tomar os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, visitantes, cidadão presente. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta, aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
Projeto de lei complementar número 6. Altera o quadro de pessoal da prefeitura, criado pela Lei Municipal 1706, de 25 de julho de 1990, e da outras providências. PLO 67-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, aprovados pela Lei Municipal 4.976, destinados à manutenção da autarquia e da outras providências. PLO 68, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal 4.976, destinada à superdotação orçamentária que se encontra com saldo insuficiente e da outras providências. PLO 69, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei 4.976, destinado ao Fundo de Assistência Social e da outras providências. PLO 70, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente da Câmara Municipal, aprovados pela Lei Municipal 4.976, destinada a superdotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. MTR 96, responde requerimento da vereadora Aline Sartori, onde requer informações sobre a Lei Municipal 4.947, de 2019. Requerimento 842, autoria da vereadora Aline Sartori. Assunto, esse é o documento que a vereadora enviou para a prefeitura. Qual a quantidade de crianças que regularizaram sua caderneta de vacinação? Quais doses de vacinas foram mais aplicadas? Qual é a faixa etária das crianças mais atendidas? O MTR 97 responde requerimento do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira, onde requer informações sobre a construção de canaletas de concreto no Jardim Morumbi. O MTR 99 responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre a apreensão de animais soltos nas ruas do município, e o requerimento 704/2019, onde reitera o mesmo. O MTR 100 responde requerimento 790/2019 do vereador Marco Antônio da Fonseca, onde requer informações sobre as máquinas e engraxadeiras do almoxarifado municipal. MTR 102, responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informação sobre entulhos que se encontram na Avenida Ferroviária. O MTR 103, responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informação sobre a convocação e nomeação de concurso da Prefeitura Municipal.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos vereadores.
Projeto de lei ordinário, projeto de lei ordinária, número 65/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori. Dispõe sobre a criação da biblioteca para atendimento população de bairros. PLO 66/2020, da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a criação de mapa da dengue no município de Ibitinga. PLO 71, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas da rede municipal de ensino de Ibitinga e da outras providências. Emenda número 2 ao PDL 11, projeto de decreto legislativo que institui a medalha do mérito profissional a profissionais que exercem ou exerceram suas profissões no âmbito do município de Ibitinga. É uma emenda modificativa de autoria da vereadora Aline Sartori. Subemenda à emenda 86/2019, referente ao PSU número 7/2019, que autoriza o desdobro, desmembramento e divisão amigável de lotes urbanos para fins de regularização junto ao cartório de imóveis e da outras providências. Emenda, uma subemenda de autoria do vereador Mira. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, PLO 18/2020, institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Doação de Órgãos e Tecidos no calendário de eventos do município de Ibitinga. Emenda supressiva e emendas modificativas da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Também o parecer da comissão no PLO 51, dispõe sobre a inclusão no sítio da Prefeitura sobre as notificações e multas aplicadas em relação à Lei 4.518, de outubro de 2017, que dispõe sobre a limpeza e manutenção de terrenos particulares no município de Ibitinga e proíbe a realização de queimadas na zona urbana ou expansão urbana. Emenda modificativa da comissão. Ainda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda supressiva ao PLO 47, que institui o Dia Municipal do Turismólogo Ibitinguense, a ser comemorado atualmente no dia 27 de setembro. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda ao PLO 33, que inclui no calendário oficial de eventos do município o circuito ibitinguense de vôlei de areia. Emenda supressiva e emenda modificativa da comissão. Emenda ao PLO 35, dispõe sobre a Semana do Jovem Aprendiz no município de Ibitinga. Emenda supressiva, emenda modificativa. Também da comissão, no PLO 38/2020, emenda no o projeto de lei que estabelece o Dia Municipal de Combate à Evasão Escolar. Emenda supressiva e modificativa. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao PLO 290. Dispõe sobre a cota de brinquedos e aparelhos para exercício adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos playgrounds públicos estabelecidos em área de lazer no município de Ibitinga. Emenda modificativa, emenda supressiva, emenda modificativa da comissão. Emenda ao PLO 27, dispõe sobre o texto explicativo nos carnês do IPTU a respeito do direito de isenção total ou parcial do imposto e nos casos previstos em lei e da outras providências. Da comissão, é uma emenda modificativa, Comissão de Constituição. Emenda ao PLO 22, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o mês da conscientização sobre a importância da Previdência Social, a ser realizado anualmente no mês de janeiro. Emenda supressiva, modificativa da Comissão de Constituição. Emenda ao PLO 19, que fica instituída a Semana Cultural ou Cultura da História em Quadrinhos enquanto valor pedagógico nas escolas municipais de Ibitinga. Emenda supressiva da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, por meio do relator, emite parecer ao projeto de decreto legislativo número 1/2020, que altera o decreto legislativo 74 de 21 de dezembro de 2017, que criou no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga o concurso Água, uma gota vale uma vida. O mesmo é legal, regimental e constitucional. Assinam Tiago, Marco e Marlos. Da Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de decreto legislativo 2/2020. Projeto de autoria da mesa que altera o decreto legislativo 87, de 26 de outubro de 2010, que institui o título de guardião da ordem e da outras providências. O mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 206 do regimento interno. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de decreto legislativo 3 de 2020, de autoria da mesa diretora. Institui no âmbito da Câmara Municipal comemorações que promovam e divulgam os benefícios oriundos da arrecadação provenientes dos impostos de renda a pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parecer favorável da comissão. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo 2/2020, parecer favorável ao decreto legislativo número altera o decreto legislativo número 124 de abril de 2014 que institui o título guardião da saúde. A comissão emite parecer favorável e constitucional nos termos do artigo 206 do regimento interno. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, parecer ao decreto legislativo número 5/2020 que altera o decreto legislativo 207 de 17 de setembro de 2019, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Bitinga as comemorações alusivas ao Dia do Profissional da Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro e da outras providências. O projeto é legal, regimental e constitucional. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo número 7/2020, a comissão exarou parecer favorável ao decreto, à matéria que altera o decreto legislativo 189, que institui no âmbito da Câmara Municipal as comemorações alusivas ao Dia do Autista, a ser comemorado anualmente no mês de abril. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de decreto legislativo número 8/2020, que institui diploma de honra ao mérito à mulher destaque, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional, com uma emenda que já foi apresentada. Da Comissão de Justiça e Redação, emitir parecer ao projeto de decreto legislativo número 10/2020, de autoria da mesa, que altera o decreto legislativo 135, de 3 de março de 2015, que instituiu na Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga a outorga do certificado de honra ao mérito ao pastor que mais se destacar no exercício de suas funções. O mesmo é legal, regimental e constitucional. Assinam os membros Marlos Mancini, Marco Fonseca e Tiago Piotto. Na Comissão de Justiça e Redação, exara parecer ao projeto de decreto legislativo número 12/2020, de autoria da mesa, que altera o decreto legislativo 125, que instituiu o título de guardião da educação a membros das instituições de educação do município que se destacarem por serviço na área educacional. O mesmo é legal, regimental e constitucional. Assinam Marco, Marlos e Tiago. Na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer ao decreto legislativo número 13/2020, de autoria da mesa, altera o decreto legislativo 147, que instituiu na Câmara Municipal de Bitinga a concessão de honra ao mérito às pessoas que se destacaram em projetos culturais realizados no município. O mesmo é legal, regimental e constitucional. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução 1/2020, que revoga a resolução 3134, de autoria da mesa da Câmara, promover em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, campanha para a doação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Avaliando o presente projeto, verificou que o mesmo é regimental, legal e constitucional nos termos do artigo 207 do regimento. Marco, Marlos e Tiago. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de resolução número 4/2020, que altera a resolução 4.320, que dispõe sobre o regimento interno do Parlamento Jovem de Ibitinga, o mesmo é legal, regimental e constitucional. A Comissão de Justiça e Redação vem prolatar parecer ao projeto de lei ordinária 21/2020, recebido nessa Casa de Leis, de autoria da vereadora Aline Sartori. Analisando o presente projeto de lei, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município a semana de homenagem à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 4º da Lei Orgânica. Comissão de Justiça e Redação emite parecer ao projeto de lei ordinária 30/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga o casamento comunitário e coletivo, o mesmo é legal, regimental e constitucional. A comissão exara parecer ao projeto de lei 42/20, recebido nesta casa, é de autoria da vereadora Aline Sartori, projeto de lei que dispõe sobre a publicidade de contratos de aluguéis de imóveis particulares celebrados pelo Poder Público Municipal. Verificamos, né, os membros verificaram que o mesmo é legal, regimental e constitucional. Marlos, Marco e Tiago. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, exara parecer ao projeto de lei número 15/2020, de autoria da senhora prefeita, institui programa de parcerias público-privadas, PPP, no município de Ibitinga e da outras providências. Verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 29 da Lei Orgânica. Assinam Marlos, Marco e Tiago Piotto. Requerimento. Requer retirado do PDL número 15/2020, altera o decreto legislativo número 32 de 8 de agosto de 2006, que institui a medalha do mérito profissional a ser outorgada pela Câmara Municipal e da outras providências. Assina a vereadora Aline Sartori. Indicação, solicita manutenção dos taludes desassoreamento dos córregos em nosso município, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação, solicita a retirada de amontoado de galhos na rua Prudente de Moraes, de frente ao número 1242 no centro, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação, solicita manutenção e limpeza das praças do bairro Jardim Paineiras, Paulo de Biase, Nações Unidas, Terra Branca e Santa Clara, em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação, solicita retirada de entulhos e galhos das ruas dos bairros Santos Expedito, São Benedito e Jardim Maria Luísa I, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita manutenção das bocas de lobo no bairro Vila Maria, Jardim das Paineiras 1 e 2, em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita manutenção e reparos em geral nas ruas do bairro Vila Maria, como recolhimento de galhos e operação tapa-buraco, tapa-buracos, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita operação tapa-buraco nas ruas dos bairros Jardim Natália, Jardim Eldorado e Jardim Paulo de Biase, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita a retirada de galhos na rua Daniel de Freitas, 1568, no Jardim São José, destinado ao secretário municipal de serviço público, Luiz Antônio Guedes, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita a retirada de galhos na rua Oscar de Carvalho, de fronte ao número 159, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita a retirada de restos de poda de árvores que se encontra de frente ao numeral 1412 da rua Oscar de Carvalho, no bairro São José, de autoria do vereador Marco Fonseca, juntou foto do local. Solicita a retirada de galhos na rua Tiradentes, 1172, no centro, de autoria do vereador Marco Fonseca, também juntou foto do local. Solicita a construção de uma canaleta na rua Clóvis Cicote, 343, no bairro Jardim Natália, próximo à Igreja São Francisco, de autoria do vereador José Aparecido Rocha. Indica ao setor responsável da Prefeitura a conclusão das obras no entorno da caixa d'água do Paineiras 1, de autoria do vereador José Rocha. Secretaria competente do Executivo Municipal, indico a Secretaria competente do Executivo Municipal o serviço de tapa-buraco no cruzamento da rua José de Paula Souza com a José Augusto dos Santos, no Jardim Eldorado, de autoria do vereador Leopoldo. Também juntou fotos do local. Solicita a roçagem e limpeza urgente nos fundos do prédio onde funciona o Centro de Fisioterapia de Ibitinga, de autoria da vereadora Aline Sartori. Indica a senhora prefeita para que ilumine de azul o portal de entrada do município e o Cristo Redentor durante todo o mês de abril, em alusão ao dia do autismo comemorado em 2 de abril, de autoria da vereadora Aline Sartori. Indica ao setor responsável da prefeitura a instalação de tela de proteção na quadra do Jardim Paineiras ou a colocação de malha fina a fim de evitar a entrada de pombos e a manutenção da pintura da quadra, de autoria do vereador José Rocha. Indica a senhora prefeita ou a prefeitura municipal a colocação de tela de proteção na cobertura da quadra da Francisca Simões e Sandra Siviero, a fim de evitar a entrada de pombos e o conserto da energia elétrica do local, de autoria do vereador José Rocha. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Isildinha Monteiro Carbonaro, manifestando condolências à família. Falecimento no dia 27 de fevereiro. A dona Isildinha contava com 65 anos e deixa o viúvo o senhor Antônio Jorge Carbonaro, de autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de pesar externa, moção de pesar pelo falecimento da senhora Odisseia Cristiano Campos. Ela faleceu no dia 1 de março de 2020, assinada aqui pelo vereador Marco Fonseca. Ofício, solicita providências da senhora prefeita quanto à reclamação de munícipe a respeito da falta de responsabilidade do setor competente da Prefeitura Municipal em realizar os serviços que lhe compete. E aqui o vereador, ele junta aqui a reclamação do munícipe. Ofício assinado pelo vereador Marco Fonseca.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Solicito o senhor secretário que faça a leitura de diversos dos senhores vereadores.
MTR 95 de 2020, ao excelentíssimo senhor vereador Marco Antônio da Fonseca, é um ofício do presidente da Câmara. Ilustríssimo vereador, quanto ao documento MTR 768 de 2019, que questionou a legislação que mudou o nome da Avenida Japão para a Avenida Jornalista Roque de Rosa, cabe a este presidente esclarecer conforme requerido pelo nobre vereador. E aqui o vereador está elencando os documentos que foram anexados aqui. Documento MTR 768 foi protocolado nessa casa em 25/11, com a imediata consulta ao site da Câmara e sobre ele teve os seguintes documentos. Leitura em sessão, no dia 26/11, reunião da mesa diretora sobre o assunto, decidindo pela solicitação de parecer dos jurídicos da casa. Oficializado o interessado dos procedimentos tomados até aqui. Pareceres dos jurídicos em mãos, a mesa diretora se reuniu novamente e, diante das considerações dos jurídicos, decidiu por enviar toda a documentação oriunda do assunto para análise e decisão do Poder Executivo, o autor do projeto que alterou a denominação. Após todos esses procedimentos, foi realizado o interessado dos procedimentos finais. Acho que aqui faltou alguma palavra aqui. Procedimentos finais que a mesa tomou, concluindo assim o trâmite sobre o assunto. toda a documentação de todos esses procedimentos encontra-se apensada ao site junto ao MTTR 768/2019. Quanto aos projetos, quanto ao projeto que mudou o nome da avenida, teve sua tramitação conforme rege o regimento interno, atenciosamente o vereador presidente da Câmara, José Aparecida Rocha. E aqui todos os documentos mencionados estão anexos ao ofício de resposta do presidente da Câmara. Centro de referência especializado de assistência social. É um ofício especial. O CREAS vem convocar os membros da Comissão Intersetorial de Medida Socioeducativa no dia 4 de 3 de 2020, às 8 horas, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, para aprovarmos metas e objetivos para o ano 2020. E aqui ela faz um breve relato dos trabalhos. Assina Ana Paula Hermida Sacomano e que fica à disposição dos senhores vereadores. Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, um ofício, o senhor presidente José Aparecido da Rocha, com nossa cordial saudação, vimos a presença de Vossa Excelência para informar a aprovação da indicação 4/2020 de autoria do vereador Alexandre Escombate, que busca o apoio junto às autoridades competentes, objetivando a liberação de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o custeio de educação superior ou quitação de débitos contraídos junto aos programas de financiamento estudantil, FIES, do próprio trabalhador ou de seus dependentes legais. Assina o presidente da Câmara de Tupã, Eliezer Carvalho, no dia 13 de fevereiro de 2020, que foi encaminhado. Aqui, um requerimento do cidadão Áureo Rodrigues de Souza, residente nessa cidade, a Rua Albino Batista, 99, portador do RG tal, vem através deste requerer de Vossa Excelência, após ouvir o egrégio plenário dentro da forma regimental, para que seja oficiada a Prefeita Municipal, para que providencie junto à Secretaria de Turismo, para que no nosso. É que está mais fácil para ler. Para que, em parceria com os demais associação comercial artesanal, a contratação de uma empresa de marketing em turismo e cultura para desenvolvimento do já dito nosso município, em que vem de encontro com o anseio da população em geral. Esperamos a resposta desse egrégio plenário. Esperamos a união de todos em geral dessa solicitação que vem também de nosso povo geral de entender nosso representante deste solicitante. É o que Ibitinga e Núcleo Turismo precisa ter mais cuidado no geral do nosso representante Turismo Cultura. Ao senhor presidente dessa Casa de Leis, ter conhecimento que o Poder Legislativo, como já dito, tem poder para deferir esta solicitação, porque é o nosso representante legal. Esperamos que seja lido em plenário e seja enviado aos demais solicitantes. 2 de março de 2020, assina o ex-vereador Áureo Rodrigues de Souza. O MTR 106, resposta ao ofício 134/2020, cumprimentando cordialmente, vimos por meio desse informar a respeito do ofício, ao qual encaminha o requerimento 37/2020, de autoria do vereador Marco Fonseca, sobre informações a respeito dos procedimentos a serem realizados em imóvel da Rua Prudente, Horizontino Negrão, 370, de propriedade, né, o requerimento foi elaborado e é da senhora Adriana Larise da Silva, que o requerimento está em posse do Departamento de Engenharia e está inserido no cronograma de ressarcimento de danos físicos a serem realizados. Assina o gestor executivo Luiz Carlos da Costa. O MTR 107, também do SAI, cumprimentando, vem por meio desse informar a respeito do ofício 134. Aqui ele está descrevendo os aumentos que esteve nos anos 2009, 17%, 2011, 10%, 2014, 7%, 2015, 20%, 2016, 20%, 2017, 10%. Foram os aumentos que na conta de água do nosso município. Esse requerimento foi encaminhado, né, pelo vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Hospital Ibitinga, HI. Resposta ao ofício número 38/2020 da Câmara Municipal. E fica aqui à disposição dos vereadores. É um requerimento do vereador Tiago Piotto. Os serviços estão cientes dos recorrentes casos de enxaqueca após os procedimentos que utilizam anestesias. Qual é a anestesia utilizada atualmente? O vereador fez aqui quatro questionamentos que foi respondido aqui pelo HI. E o convite da paróquia São Pedro e São Cristóvão em Ibitinga, tem a honra de convidá-los para a celebração eucarística, na qual tomará posse canônica como pároco o reverendo Padre João Paulo da Cruz, dia 5 de março, às 19h30, na Vila Isolina, Rua João de Oliveira Custódio, sem número.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura do requerimento dos senhores vereadores.
Requerimento número 60. Requer informações referentes ao transporte escolar urbano e rural. 1. Enviar relatório a esta casa constando número da rota, quantidade de veículos e seus modelos, bem como a placa e o ano de cada um, nomes dos motoristas, quantidade de monitores e seus respectivos nomes, número do pregão presencial, quilômetro por rota, número de alunos por rota, período da rota, manhã, tarde, noite, nome da empresa contratada, descrição da rota, de sua saída até o destino, horário previsto para pegar o primeiro aluno e horário previsto para entregar o último aluno, nome dos alunos de cada rota e valor de cada quilômetro rodado. Solicito a informação acima para conhecimento do assunto e possíveis providências. O destinatário é o Francisco José Lopes Talarico, secretário municipal de Educação, e o requerimento foi assinado pelo vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 60 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão, com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Ao cumprimentar a mesa e todos os demais pares, peço apenas que inclua na justificativa, senhor secretário, para deixar bem redundante, que apenas as empresas terceirizadas e não as rotas realizadas com veículos e funcionários públicos.
Só isso, vereador? Está em votação? Se favorável, permaneça com isso. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Requerimento 61. Reitera requerimento de informação número 825, que requer informação sobre a proibição dos professores de se alimentarem com a merenda escolar nas escolas públicas estaduais, haja vista a não resposta do mesmo. De autoria do vereador Marco Fonseca. O requerimento mencionado é do dia 6/12/2019.
Está em discussão o requerimento 61 do vereador Marco Antônio Fonseca. Discussão, votação. Se favorável, permaneça com isso. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Requerimento número 62. Requer informações sobre os uniformes dos funcionários públicos da Administração Pública Municipal. 1. Que tipos de uniformes foram disponibilizados aos funcionários públicos da Administração Direta? Os uniformes foram entregues para 100% dos servidores ativos? Em autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 62. Discussão. Com a palavra o vereador Marco Antônio Fonseca.
Também, senhor presidente, pedi ao secretário para incluir as autarquias SAAI e SAMIS. Por favor.
Votação. Só para permanecer com estão, os contrários se manifesta aprovado.
Requerimento número 63. Requer informação sobre o pagamento dos funcionários da Prefeitura Municipal. 1. Entre os anos 2007 a 2020, algum funcionário da Prefeitura Municipal ficou sem receber seus proventos, incluindo 13º, 14º e férias? 2. Algum mês foi pago fora do prazo? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 63 do vereador Marco Antônio Fonseca. Discussão, votação, favorável, permaneça com estão, os contrários, se manifesta, aprovado.
Requerimento número 64. Requer informação sobre o pagamento da empresa Cidade da Fé. 1. A Prefeitura Municipal está adimplente com a empresa Cidade da Fé? 2. A empresa está adimplente com o pagamento dos seus funcionários? 3. O FGTS e o INSS estão em dia? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 64. Com a palavra, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Também, senhor presidente, pediu ao secretário para incluir o item 4. Se a prefeitura paga a empresa Cidade da Fé, mediante a apresentação da CND, que comprova os recolhimentos dos tributos e também dos encargos trabalhistas.
Sim, senhor.
Se a prefeitura paga a empresa mediante a apresentação da CND da empresa Cidade da Fé, Mira.
Está em votação. O favorável permaneça com estão, os contrários se manifesta aprovado.
Requerimento número 65. Requer informações sobre o GEPOI, Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual realizado em Bitinga. 1. Em fevereiro de 2019, ocorreu o Programa de Revitalização da Praça Jorge Tibiriçá, a Praça da Concha Acústica. 2. O GEPOI que realizou. 3. Quanto o governo do estado enviou para o programa GEPOI? 4. Era para a Prefeitura Municipal, almoxarifado ou outras secretarias realizar os serviços? 5. Foram utilizadas as ferramentas do almoxarifado e da AESTT? 6. Condução, adubo, combustível e trator foram utilizados do almoxarifado? 7. Os funcionários do almoxarifado trabalharam nesse programa? Quem eram os funcionários e por quanto tempo? 8. Quem coordenou isso? 9. Quem era o secretário? 10. Os jovens efetuaram o plantio e utilizavam todas as ferramentas? 11. Enviar cópia do convênio. 12. Enviar cópia do contrato. 13. Enviar prestação de contas de todo o gasto. 14. Enviar atestado de conclusão da obra e o relatório do que foi feito e executado. 15. Onde funcionou o GEPOI? 16. Quem era o proprietário do prédio? 17. Qual era o valor pago? 18. Quem eram os funcionários contratados do GEPOI? 19. Enviar as informações complementares que julgar necessárias. Solicita as informações acima para averiguar possíveis denúncias. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 65 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Com a palavra, vereador.
Foi um importante programa realizado e eu também peço ao nobre secretário Mira incluir o item 20. Quando iniciou e quando findou-se o convênio? Na verdade, os trabalhos, né? Quando iniciou os trabalhos e quando encerrou os trabalhos? Quando iniciou e quando findou-se? Por favor, Mira.
Está em votação. O favorável permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Requerimento número 66. Requer informação sobre a possibilidade do Executivo adquirir aparelhos eletrocardiogramas para colocar nas unidades básicas de saúde e nos postos de saúde das da família. Qual a possibilidade do Executivo adquirir os aparelhos para colocar nas unidades básicas de saúde? Em caso afirmativo, quando serão adquiridos e implantados? E se não for possível, em todas as unidades básicas de saúde e nos postos de saúde, verificar quais as mais apartadas para serem contempladas com o referido aparelho. De autoria do vereador José Rocha.
Passa a presidência ao senhor Marlos.
Com a palavra, vereador José Rocha.
Uma boa noite, presidente, demais vereadores e o público presente que está acompanhando pela Grupo de Rosa e Comunicação e também pelo YouTube. Senhor presidente, eu tenho feito esse requerimento aqui sobre a questão do eletrocardiograma. É um aparelho que pode, até um técnico de enfermagem pode ser feito aos 9 vereadores aqui nessa casa, que pode ser feito por um técnico de enfermagem, pode fazer esse trabalho. Se percebe que nós temos diversas unidades de base de saúde, SF, PSF, UBS, e talvez algumas bem distantes. Então, se fosse uma coisa que precisava de um especialista para que possa fazer esse trabalho, aí até a gente podia estar centralizado essas questões, porque se torna uma coisa mais especialista, mais de investimento, enfim. Mas como uma técnica de enfermagem pode usufruir de fazer esse trabalho, acho que até o próprio Dr. Marlos pode justificar, nos orientar melhor, então esses aparelhos seriam de grande relevância de estar se não foram todas, mas aquelas bem distantes, aquelas que, por exemplo, em bairros mais carentes, em bairros mais distantes do centro da nossa cidade, que possa ser feito esse trabalho de fazer um eletrocardiograma, fazer esse trabalho, fazer ali na própria UBS, na própria SF, que o técnico de enfermagem pode usufruir e fazer realmente esses exames. Eu espero que o setor da saúde, a nossa prefeita, o secretariado, todos aí, principalmente na parte de planejamento, questão de recursos, ou mesmo levar essa demanda, talvez uma emenda parlamentar, enfim. O mais importante é que eu já tenho feito já um trabalho internamente, faz muito tempo, tenho visitado, tenho conversado com as pessoas sobre a importância de fazer esse exame no nosso postinho. Então, por isso que eu levo esse requerimento e peço que aí o pessoal da saúde, o SAMS e a equipe possa ver com carinho e ver a possibilidade. Se não for todos, e ver as mediações, quais os bairros que necessitavam em termos assim, de urgência. É só isso que eu gostaria de falar.
Está em discussão requerimento do vereador Zé Rocha. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Retorna à presidência ao vereador Zé Rocha.
Requerimento 67. Requer informação ao Executivo Municipal sobre as áreas disponíveis no município para doação. Quais as áreas disponíveis no município para doação? Favor em enviar relação. Enviar mapa destacando quais áreas são do município e quais estão disponíveis para doação. De autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetastro Oliveira.
Está em discussão o requerimento 67 do vereador Leopoldo. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento número 68. Requer informação sobre a possibilidade de adquirir aparelhos necessários para a realização do teste do pezinho e do coraçãozinho pela rede pública de saúde municipal. Os aparelhos necessários para a realização do teste do pezinho e do coraçãozinho foram comprados para utilização na rede pública? Em caso afirmativo, estão funcionando? Em caso negativo, há interesse do município em adquirir tais aparelhos? De autoria do vereador José Rocha.
Passo para a presidência, o doutor Marlos.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Presidente, mais uma vez, boa noite aos vereadores, ao público presente, acompanhando pela Rádio Bitinho, pelas redes sociais. Desde quando eu entrei, eu tenho protocolado aqui algumas indicações e tenho feito um trabalho junto com a nossa diretora da Santa Casa, com a Vanessa e também com os demais na época, salvo engano, que era dentista, doutor, que era, fazia parte da Secretaria de Saúde, Nadir Costa, depois veio o Anela, veio outro secretário, tem trabalhado muito forte nesse sentido. Eu vejo que isso aqui, com os aparelhos, é necessário para a realização de teste do pezinho, que é muito importante, essa triagem neonatal, conhecida como teste do pezinho, e de suma importância para a saúde e das crianças. Ela é uma das principais maneiras de diagnosticar uma série de doenças, entre elas, aparecem os primeiros sintomas. Por meio delas, as doenças raras de origem genética podem ser detectadas, facilitando um tratamento precoce, trazendo mais qualidade de vida aos pacientes e suas famílias. E assim também o teste do coraçãozinho, que consiste na aferição do oximetria de pulso, quanto ao oxigênio e o sangue que está transportando de forma rotineira ao recém-nascido, entre 24 e 48 horas antes da alta hospitalar, fazer esse trabalho. Nós vem com esse requerimento pedindo aqui se há uma possibilidade, em caso afirmativo, se estão funcionando, em caso negativo, se há interesse do Executivo Municipal de adquirir tais aparelhos. Então, eu lembro que foi comentado que há uma possibilidade, sim, agora não sei se realmente houve a aquisição desses aparelhos, mas a gente está aguardando aí um sinal positivo, ou talvez, se for negativo, a gente espera que, ou nesse mandato, ou será o futuro mandato de quem estiver na administração, possa ter um olhar diferente sobre esse teste, esses aparelhos para o teste de pezinho e o teste do coraçãozinho. É isso aí, seu presidente.
Está em votação o requerimento do vereador Zé Rocha. Está em discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Eu retorno à presidência ao vereador Zé Rocha.
Moção de aplauso aos membros da banda do 13º Batalhão da Polícia Militar de Araraquara, que participou da sessão solene de entrega do título de cidadão honorário ao deputado estadual Alexandre Pereira. Destinatário, Sargento Ribeiro, Tenente-Coronel Adalberto José Ferreira e aos membros da banda do 13º Batalhão da Polícia Militar de Araraquara, em autoria da vereadora Aline Sartori.
Está em discussão aqui a moção de aplauso. Discussão. Votação. Só para permaneça com os contrários se manifesta. Eu gostaria de falar para a vereadora se podia estar assinando junto, que realmente foi uma bela apresentação, vereador. Está de parabéns, viu?
Moção de aplausos. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção de Ibitinga, pela inauguração da nova Casa de Advocacia e Cidadania de Ibitinga, em autoria do vereador Tiago Piotto.
Está em discussão. Moção de aplauso do vereador Tiago Piotto. Discussão. Votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestar. Aprovado.
Moção de aplauso ao doutor Vidal Haddad Júnior, pelo título de doutor honoris causa, que será lhe entregue no dia 4 de março, no auditório, na reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assinado pelos vereadores Tiago e o vereador José Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão. Votação. Só para permaneça com estão os contrários se manifestam. Gostaria de falar com o Piotto, se puder deixar aberto para os vereadores, que é muito importante ser reconhecido.
Moção de aplausos ao ibitinguense Tiago Ribeiro da Silva, pela conquista da medalha de bronze no 2º concurso aberto de cerveja caseira, realizada na Conservap, Confraria dos Cervejeiros do Vale do Paraíba, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso. Votação. Só favorável permaneça como estão, os contrários se manifesta. Deixa aberta aí para todos os vereadores que queiram assinar também essa moção.
Moção de aplauso ao senhor Luiz Adolfo Sierve, gestor ambiental e químico responsável do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitinga, pelo competente trabalho que realiza com presteza, comprometimento e dedicação. De autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira.
Está em discussão a moção de aplauso do vereador Leopoldo. Discussão. Votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado. Eu gostaria de pedir para o novo vereador estar assinando junto com a Vossa Excelência.
Moção de aplauso a Keila Teruel Pavani, diretora de gestão da saúde da UBS do SAMS, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, pelo carinho e dedicação com que desempenha seu trabalho. De autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira.
Está em discussão. Moção de aplauso aqui do novo vereador Leopoldo. A Keila. Votação.
Gostaria de pedir autorização para assinar junto.
Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado e gostaria a permissão da Vossa Excelência.
Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara e também aos demais vereadores. Luiz Orlandini, profissional de marketing e membro da Sociedade Civil de Bitinga, vem à presença de Vossa Senhoria solicitar autorização de uso do plenário da Câmara Municipal no dia 9 de março de 2020, das 18 às 22 horas, para a realização de debate sobre a condição feminina na sociedade e dentro da política, com a presença da deputada estadual Beth Saão. Assina aqui o Luiz Orlandini. Tem o parecer do doutor Ricardo a respeito da utilização do prédio, né, nesse horário. E o parecer dele aqui é pela... Desde que não sejam fixados quaisquer símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda político-partidária, ideológica ou de promoção de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza.
Está em discussão o ofício aqui do Luiz Orlandini. Está em discussão? Votação. Só favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema livre. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pela mídia social, pela imprensa. Muito boa noite. Quero aqui apresentar e expor para aqueles que nos acompanham os dois projetos que eu apresento nesta noite. O primeiro, que é a disponibilização, né, de uma biblioteca itinerante para o atendimento da população nos bairros. E a biblioteca seria constituída por livros do acervo municipal ou também frutos de doação, organizados em um veículo já de uso comum da própria prefeitura. É por isso que eu apresentei esse projeto, porque eu acredito que não causará ônus à administração municipal. A biblioteca ficaria estacionada em algum local público, de fácil acesso nos bairros mais distantes da biblioteca que nós temos, a Biblioteca Central. Sendo que a cada mês estaria num bairro diferente. Os livros do acervo, o artigo 4º do projeto, diz: os livros do acervo estarão disponíveis para empréstimo, desde que apresentado o documento de identificação e feito o registro da obra e do prazo de entrega. Eu coloco aqui na justificativa que a leitura é absolutamente essencial para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Infelizmente, muitas vezes, as dificuldades de acesso à biblioteca impedem o acesso à leitura, principalmente por parte das crianças que dependem, né, de algum adulto para trazê-las até o local. Facilitar o acesso ao livro é obrigação do poder público, pois atende a um direito humano fundamental, que é o acesso ao conhecimento. Um segundo projeto que eu também apresento é da possibilidade da publicidade no site da prefeitura ou na autarquia do SAMIS de apresentar o mapa de incidência e localização de imóveis e terrenos onde foram encontrados focos de criação e presença do mosquito da dengue. O mapa deve indicar no município os locais de incidência, a frequência e a intensidade dessas incidências, bem como as mesmas medidas de prevenção. Os endereços, obviamente, seriam mantidos em sigilos, né? E bem como qualquer dados específicos. Eu tenho uma profunda preocupação com essa questão, que é a dengue, que bate recordes, felizmente, na nossa cidade. É uma das políticas públicas que tem sido levada muito a sério pela própria administração e tem tido algumas ações de prevenções e combate que tem apresentado reflexos muito positivos e por isso os baixos índices, né, ou talvez nem há índices de dengue aqui na nossa cidade. Mas é sempre bom o alerta, é sempre bom ficarmos atentos, e é por isso que eu trago nesta noite esse projeto de lei que aborda esse tema na nossa cidade, porque o ano passado morreram aproximadamente 750 pessoas no nosso país em razão da doença, mas muitas foram hospitalizadas, causando sério risco ao bem-estar da população, além dos altos custos para a nossa saúde pública. Por isso que eu apresento que conhecer os locais de incidência é imprescindível para que a população se conscientize dos riscos, cuide dos locais e previna-se pessoalmente. Eu também, ontem, segunda, estive no Centro Municipal de Fisioterapia da nossa cidade, conversei com as pessoas que naquele momento passavam pelas suas consultas e eu percebi o quanto o local ele é utilizado pela nossa população e o quanto ele precisa, né, de um cuidado atualmente. Nesse momento, o Centro de Fisioterapia passa por uma pequena reestruturação, que é pintura, parte do conserto de rachadura, pintura interna, pintura externa, alguma coisa para complementar os equipamentos que existem, mas eu percebo, diante da dificuldade que as pessoas que frequentam o local possuem, porque eles estão ali para fazer uma fisioterapia, então muitas vezes eles vão com amuleta, cadeira de rodas. Então, o acesso ao local e, principalmente, aquele acolhimento precisaria ter um pouquinho, um espaço um pouco maior. Eu percebi esse local e, pelo que eu estava conversando com as pessoas que frequentam, com os funcionários que fazem os atendimentos, esse número tende a aumentar cada vez mais, né? E então eu faço uma indicação de número 156 para que o poder público, quando possível, faça a ampliação do centro de fisioterapia da nossa cidade. São muitas pessoas que são atendidas nos locais diariamente. E volto a repetir, são pessoas que muitas vezes estão na sua condição de mobilidade reduzida devido a um tratamento que está fazendo, devido a uma cirurgia que acabou de ser feita. Então, é importante que esse espaço tenha uma melhora, né, principalmente na sua ampliação. Então, senhor presidente, seriam essas matérias principais que eu apresentei nesta noite. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigada.
Importante esse pedido aí. Passa a presidência ao vereador Mira.
A palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores do público presente que está acompanhando pela nossa rádio Miting e as redes sociais. Eu gostaria de deixar aqui alguns trabalhos que eu tenho feito. Principalmente no domingo estive visitando a feirinha, mais uma vez, é de seu conhecimento que desde 2017 a gente sempre estamos conversando, trocando umas ideias, se reunindo, e é motivo depois da gente fazer uma reunião com o nosso secretário de turismo, junto com alguns membros, levar algumas propostas, inclusive até com a colocação, recebi aqui hoje aí um ofício de um ex-vereador, mas a gente tem trabalhado, conversado sobre diversos assuntos nesse sentido, que o papel do vereador é fazer o intermediário, não é impor, porque quem administra são os executivos, nosso papel é de levar sempre as demandas, as dúvidas que a nossa população tem. Então, nós temos que estar levando, sim, fazendo essa intermediação com diálogo e conversa. Assim como aconteceu o Corpus Christi, em 2017 iniciamos, em 2018 houve um atendimento dos nossos pedidos nessa casa, com uma conversa, houve algumas mudanças, algumas melhorias, mas isso com o consentimento do representante legal, que é o diretor e presidente da ET, junto com os membros, conversando e trocando as ideias com eles. E isso faz que os avanços, pode ser que avanças, que os avanços nessa discussão avancem, pode ser que os avanços que foram feitos não trouxe aquela expectativa para as pessoas dos nossos ambulantes. Tem, inclusive, era interessante que a gente pudesse rever a questão da padronização das nossas barracas, do melhor fiscalização. É preciso colocar ali o que chama da guarda que fica lá esqueci a palavrinha agora, que onde fica lá a guarda municipal fica no local, instalado lá no local, como é que fala? A base da guarda municipal, seria importante que voltasse a base, ficasse lá, que pudesse dar uma andada no meio ali da nossa população. Pelo menos não é questão só a segurança dos feirantes, mas dos turistas, né, que vêm para Ibitinga, né? Podia delegar aí pelo menos uns guardas municipais, colocar a base lá. Inclusive tem aquele projeto, até um vereador falou que mesmo é demorado, aí seria importante que o secretário da segurança pudesse dar o aval da atividade delegada, que é uma das questões que o município vem esperando. Espero que nosso secretário de segurança possa sim dar uma canetada aí, liberando para que possa fazer esse trabalho, trazer mais seguranças, fazer alguns trabalhos. Uma coisa que eu, salvo engano, presidente, tem uma lei na calçada, que pode utilizar, acho que 20%, 30%, já que não faz a calçada ali, mas devia, pelo menos, fazer cumprir essa lei de usar só aquela parte que sempre usaria. Hoje, as pessoas já estão colocando um produto na sarjeta. Infelizmente, precisa ser, eu acho que não precisa de lei, isso é questão de educação, de visão, questão de mudança de comportamento. O plano diretor de turismo, como a nova vereadora Aline já participou, outros demais vereadores, fala que juntamente com os alunos, juntamente com as pessoas, até mesmo empresários, fala sobre esse assunto também, que é um tema também, até mesmo da questão do futuro da estância, que a gente precisa melhorar nesse sentido. Eu acho que não precisa ser usar multa, não precisa usar força, acho que precisa usar o diálogo e entendimento que nós se percebe que vem uma calçada livre, vem um trabalho, uma organização, uma coisa melhor, a gente tem sim que avançar sempre. Além disso, eu tenho visitado Maria Luísa, na qual cobra aí sinalizações, canaleta, ali no Anjo de Rosa, quero agradecer ao secretário também de segurança, que atendeu um pedido de longa data, atendendo ali a sinalização de trânsito sólido lá no nosso bairro Anjo de Rosa. Inclusive, tem feito bastante pedido para aquela região, tanto para a nossa UBS, tanto para a questão de médico, tanto para a questão de revitalização, tanto a questão daquela entrada, tanto naquela área verde, iluminação, enfim, diversos pedidos tem feito, não somente em outros bairros, nesse bairro Anjo de Rosa. Tem indicação de tela de proteção, de cobertura na quadra, lá do Paineiras, colocar uma cobertura, uma rede de proteção na cobertura da quadra do Paineiras, a revitalização do piso, pinturas e uma revitalização na grade da quadra do Paineiras, que precisa ser feito. Infelizmente, as pombas estão tomando conta e não precisa achar alguma forma. E eu visitando uma cidade aqui em São Carlos, num encontro que eu estive lá, foi colocado um telão acompanhando a cobertura da quadra e deu o resultado. Às vezes não dá aquele abelezamento, mas traz o resultado de coibir as pombas, né? Uma rede de malha mais fina faz um contorno na cobertura, tanto de lá na quadra Paineira, tanto na quadra Francisca Simões, tanto na quadra Santa Cibieira. Indico aqui o responsável também da conclusão das obras do entorno da caixa d'água lá da Paineira, que fica lá próxima à quadra do Paineira, próxima ao bairro São Domingos 2. Sobre a construção de uma canaleta na rua Clóvis Cicote, próximo ao bairro 300, ao número da casa 343, no bairro Jardim da Lina, próximo à igreja São Francisco, ou faz uma canaleta, ou faça uma revitalização, um tapa-buraco bem feito, ou faça alguma coisa que possa coibir os buracos que estão abrindo. Tive no Ida, lá no Terra Branca, tive no Jardim Dona Branca também. Tem uma canaleta que já foi, protocolei, fez um pedido, já fizeram um corte, espero que o Forquinho possa urgentemente já fazer essa canaleta lá na Dona Branca. Tem alguns pedidos, tem outros pedidos, ouvindo os moradores, conversando com eles, como sempre. Eu fiz outra aqui, uma outra indicação, que eu fiz algum pedido, a questão na Praça de São José. As pessoas me cobraram também, eu até conversei com o secretário, com a prefeita, sobre a possibilidade lá na praça, lá no Jardim São Paulo, que tem os dois lados, que pudesse fazer um estudo, se há possibilidade de colocar ali um estacionamento de 45 graus, tanto ali no América, tanto no Jardim São Paulo. Nós não somos entendedores, mas que pode ser estudado, pode ouvir com as pessoas no setor de obras, se isso é viável, se essa obra não vai trazer transtorno, mas se vai melhorar. E hoje o Paulo Biasi, quem vai no Paulo Biasi, sabe que o Paulo Biasi hoje, a mão dupla não dá. Quem conhece o Paulo Biasi hoje, quem vai para o Paulo Biasi sabe, principalmente em alguns horários, não dá mais o Paulo Biasi manter mão dupla. Ou acho que é questão binária, se não me engano, né? Uma sobe, outra desce. Precisa fazer esse estudo. Cecília Casemiro de Amorim, que é outra cobrança que eles fizeram. Então, é preciso que o setor de trânsito se vai fazer uma mão única, se vai colocar esse orçamento só de um lado só, na Cecília Casemiro de Amorim. Hoje estava passando na Cetim Montanari, acho que deve exigir dos proprietários um acordo, fazer a calçada ali, fazer o que é de direito, eles tinham que fazer isso. Em algumas interligações de bairro, seria importante que cada um tomasse a sua responsabilidade. Não esperado só do poder público. Outra questão que a gente vem vendo e cobrando, todos aqui já fizeram cobrança, uma cobrança da CPFL, tentando lembrar o nome dele. e tem um supervisor superior a ele, estive junto com ele, está na hora de fazer as coisas acontecerem. Né? Precisava indo lá para o IBG 30, se tem um problema, indo aqui por lá na Ivanil Francisco, tem algumas situações, todos têm cobrado, têm falado, e talvez aí vou pensar em uma moção de repúdio, dar continuidade ao que os vereadores das outras câmaras fizeram, a nossa CPFL. E não é só em Bitinga, hein? E não é só em Bitinga, não. É uma falta de respeito com a nossa população. Então, fica aí a minha indignação. A informação hoje, eu fiz aqui um requerimento que possibilita o executivo adquirir aparelhos, já que falei aqui na minha explicação do requerimento, que é um requerimento que eu protocolei que pudesse nas OBS ou SF, por exemplo, temos bancário, temos lá no OBS, lá no IP, e se não conseguem fazer em todos, mas que pudesse estudar a possibilidade nesses bairros mais longe aqui do centro, onde tem mais fluxo de pessoas, que isso é um aparelho que um técnico de enfermagem pode fazer esse trabalho, assim como o teste de coraçãozinho, o teste do pezinho, que já foi feito, sabe da importância desse teste do pezinho, a importância do teste do coraçãozinho, que dentro de 24, 48 horas pode ter ali umas informações necessárias para os cuidados. Às vezes a criança recebe alta e acontece um imprevisto, que já aconteceu, a criança voltar e detectar um problema no coração. Se for rápido, consegue. Se não for, consegue. Aí, infelizmente, haver alguns casos, vai até a óbito. É isso aí que o senhor presidente gostaria de falar e agradecer a paciência de todos. E estou sempre à disposição, trabalhando sempre em prol da nossa população e reconhecendo também não somente as necessidades, mas também dos avanços que tem feito a nossa prefeita em prol da nossa população. Uma boa noite a todos.
Retorna à presidência o vereador Zé Rocha.
Terminado o expediente. Passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria que o senhor está à dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Está em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Solicito os senhores vereadores tomarem seus lugares, solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo. Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Requerimento dos vereadores solicitando inclusão na ordem do dia do projeto de lei ordinária número 67/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, destinados à manutenção da autarquia e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 67, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito. Tem aqui as assinaturas. Conhecer da Fátima Lohança, diretor de finanças. Está aí.
Votação.
Favorável permaneça com estão, os contrários se manifesta, está aprovado. Nomeio o vereador Marco.
Requerimento.
Como relator especial.
Assinado pelos vereadores, solicitando a inclusão na ordem do dia, o projeto de lei ordinária número 68/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, destinado à superdotação orçamentária que se encontra com saldo insuficiente e da outras providências.
Aqui o projeto de lei ordinário PLO 68/2020. Tem aqui a assinatura dos vereadores para inclusão na hora do dia. Está em votação para inclusão na ordem do dia. Favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomeio como relator especial o vereador Tiago Piotto.
Requerimento assinado pelos vereadores solicitando urgência especial inclusão na ordem do dia do projeto de lei ordinária 69, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.976, destinado ao Fundo de Assistência Social e da outras providências.
Para a inclusão na ordem do dia, o projeto de lei ordinária 69/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, tem assinatura dos vereadores, está em votação para inclusão na ordem do dia, votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Nomeio como relator o vereador Matheus.
Requerimento dos senhores vereadores solicitando urgência especial à inclusão na ordem do dia do projeto de lei ordinária número 70, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento na Câmara Municipal, destinados a superdotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências.
A inclusão da ordem do dia, o projeto de lei ordinária 70, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente. Temos aqui as assinaturas dos vereadores para inclusão. Está em votação. Favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomeio o relator Richard Porto de Rosa.
Os vereadores solicitam urgência especial à inclusão na ordem do dia. O projeto de lei ordinária 72/2020 altera a redação da Lei Municipal 4.992, de 30 de janeiro de 2020.
Aqui tem a assinatura dos vereadores para inclusão na ordem do dia. O projeto de lei ordinária 72, que altera a redação da Lei Municipal 4.992, de 30 de janeiro de 2020. Tem aqui a assinatura dos vereadores para a inclusão na hora do dia. Está em votação a inclusão da hora do dia. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomeio como relator especial o vereador Carlinhos.
Senhor presidente, já com o relatório dos vereadores nomeados, o projeto de lei número 67/2020, o relator especial vereador Marco Fonseca, verificou que o mesmo é legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 34 da Lei Orgânica. É o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal 4976, destinado à manutenção da autarquia e da outras providências.
Está em discussão o PLO 67. Tem aqui a do relator especial. Parecer favorável. que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, está em discussão. Discussão? Votação? Tiago?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marco?
De novo, favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Está aprovado.
Relator especial, Tiago Piotto. No projeto 68, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, destinado à superdotação orçamentária que se encontra com saldo insuficiente e da outras providências. O vereador verificou que o mesmo é legal regimental constitucional no termo do artigo 34. O projeto é de propositura de iniciativa do Executivo Municipal.
Está aqui em discussão o projeto de lei ordinário PLO 68/2020. Tem aqui o parecer favorável do relator especial Tiago Piotto. Está em discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E Tiago.
Favorável.
Aprovado.
PLO 69, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento, aprovado pela Lei 4976, destinado ao Fundo de Assistência Social e da Outras Providências. Vereador Matheus Carreiro, nomeado como relator, ele analisou o projeto, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional no termo do artigo 34 da Lei Orgânica do nosso município.
Está em discussão o PLO 69 do Poder Executivo. Discussão, tem aqui um parecer favorável do relator especial Matheus Valentim de Carvalho. Está em discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado.
Projeto de lei ordinária número 70/2020, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento da Câmara Municipal, destinado a superdotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. O senhor relator, o vereador Richard, analisou o projeto e apresenta a emenda aditiva. Fica acrescentado, além das dotações já existentes, para anulação parcial dentro do corpo legislativo, constante do artigo 2º do projeto, supracitado a anulação da seguinte dotação. Contratação de serviços especiais, menos 14 mil. A correção consta do parecer da diretora financeira da Casa, acompanhado do ofício da Câmara com a solicitação dessas alterações, que não foi atendido corretamente no projeto. Como relator especial do projeto nomeado, cabe a mim atender ao apontamento da diretora financeira para que o projeto fique correto. Assino o vereador Richard Porto de Rosa.
Está aqui discussão a emenda, uma emenda aditiva do relator Richard. Está em discussão a emenda. Está em votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam, está Aprovado. Projeto com a emenda, discussão. Tem aqui, assim com a emenda do parecer favorável, a sua tramitação. O relator especial, Richard Porto de Rosa. Está em discussão, projeto com a emenda. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado. Vai para redação final.
Projeto de lei ordinária número 72. Altera a redação da Lei Municipal 4.992, de 30 de janeiro de 2020. Relator nomeado, o vereador Carlos Alberto Dias Marques, analisou, verificou que o mesmo é regimental, legal e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do município.
Está em discussão o PLO 72-2020, autoria do Poder Executivo. Aqui tem um parecer favorável do relator especial Carlos Alberto de Amargos. Está em discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira. Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E Tiago.
Favorável.
Está aprovado.
Redação final ao PLO 70-2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento da Câmara, que se encontram com saldo insuficientes e dá outras providências. E o ofício encaminhado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, assinado pelos membros. Com a redação final, senhor presidente.
Aqui a redação final ao PLO 70-2020. Já foi discutido, falado sobre esse projeto. Está em votação a redação final. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E Tiago.
Favorável.
Aprovado. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal. Passa aqui a presidência para o vereador Dr. Marlos.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite a todos, ao público que está nos acompanhando, aos vereadores. Só queria falar desse projeto aqui, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional aqui nesse, que é um valor aqui de 150 mil. E estava dando uma olhada aqui. Na ata da audiência, que é 150 mil suplementar para orçamento vigente, um valor de 150 mil destinado à compra de medicamentos com recursos federais. Esses dias eu estava acho que alguns vereadores, até mesmo, acho que o Carlos sabe disso, a gente ficou assim, algumas pessoas questionando alguns medicamentos. E até esse dia eu liguei para o prefeito para saber o que realmente estava acontecendo, qual o motivo, porque às vezes tem atraso da compra, né? Às vezes tem algumas questões burocráticas. E estando na reunião com o pessoal veio falar de alguns medicamentos. Então, acabei comentando com ela aí, salvo engano, foi na sexta-feira. Depois eu liguei de novo na segunda-feira. E ela falou para mim que realmente estava enviando para casa um projeto suplementar aqui, que no valor de ela falou, 100 vezes 150 mil. Aí se percebe, é importante essa casa direito estar em sintonia com o executivo, levando essas reclamações, a mesmo algumas questões, questionamentos da nossa população. Afinal, foi um suplementação aqui foi 1 milhão e pouco, mas o que destaco aqui, que primordial aqui, foi esse recurso aqui de 150 mil para a compra de medicamento. Então, a gente fica feliz e espero que possa suprir as necessidades da nossa população. Sabemos que a necessidade é grande, mas o cobertor é curto, e que a prefeita, dou aqui os parabéns e que cada vez mais possa melhorar a nossa farmácia, os nossos medicamentos, que a população mais carente possa ser atendida. E se nós houvesse uma conscientização, eu sei que é um direito constitucional de todos adquirir o tratamento pelo sistema SUS, medicamento pela farmácia SUS, exame pelo SUS, mas se nós fizéssemos um momento de reflexão, se aqueles que têm realmente condição, seria um gesto muito bom de fazer esse gesto de deixar para aqueles que realmente precisam. Não estou contra as pessoas que utilizam do sistema, mas a caridade a gente é chamado a exercer ela. Quem sabe, quem tem condição de fazer esta parte, cobrar também do poder público que faça a sua parte e nós fazer essa parte, eu acho que isso é de grande relevância para a nossa população. Sabemos que o município, infelizmente, hoje, arca com as consequências, que hoje nós temos um Estado, União forte e município, infelizmente, que é a base que devia ser forte, infelizmente, tem que estar suprindo as necessidades da nossa população, porque, às vezes, falta medicamento de alto custo, falta medicamento na farmácia, e às vezes não é nem um dever do município, mas da União e do Estado, e assim o município acaba ainda fazendo essa suplementação na questão dos medicamentos. Então, é muito importante esse valor aí, e esperamos que a nossa população possa estar sempre sendo suprida, principalmente aqueles mais necessitados. É isso que eu gostaria de falar, senhor secretário-presidente, que valorizar um pouco realmente esse valor importantíssimo, talvez é pouco para nós, mas é muito importante para a nossa população.
Retorna à presidência o vereador José Rocha.
O senhor secretário, que faça a leitura dos avisos.
Sessão solene, diplomação dos eleitos para a 11ª legislatura do Parlamento Jovem, posse dos vereadores mirins do ano 2020. E eleição e posse da mesa diretora mirim da legislatura. Local, plenário da Câmara Municipal, amanhã, 4/3, às 19 horas.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos referidos à sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada dia 10/3 de 2020. Uma boa noite a todos, a paz e bem.